Olha, Alexandre, você lembra que antigamente a mulher não podia nem votar, né? Ela não tinha direito ao voto. As mulheres sempre foram deixadas de lado. E ela ainda está caminhando em direção a conquistas. Todas as mulheres que eu converso sobre política e a gente convida para participar, para vir, elas têm receio, elas não querem. Elas não querem. Talvez por despreparo, talvez por medo de enfrentar a classe política, que não é tão fácil de conviver nesse meio. Então ela tem medo e receio, pensa na sua família, nos seus negócios. Ela ainda está reclusa, ela ainda está na retaguarda. Mas eu sei que tem muitas mulheres que participam da política que são orgulho para nós, né? Tem umas que são ao contrário. Mas tem mulheres que passam pela história da política com grandeza. Você nunca ouviu falar que se envolveu em escândalo, nunca ouviu falar que fez maracutaia, que teve corrupção na vida delas. A mulher é mais sincera. Eu acho que é mais difícil ver uma mulher dentro de barganhas, como a gente vê a maioria dos políticos, do que outras pessoas. Então, ela pensa primeiro. E ela pensa muito com o coração e com a razão. Porque os homens, na verdade, são mais a razão, né? Então é mais o meu umbigo que eu penso. Mas a mulher tem uma capacidade incrível, né? Você veja, Alexandre, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Você sabe?
Transformar água em vinho.
A pedido de quem?
Da mãe.
De uma mulher. Você veja bem. Esta mulher só observava os caminhos do seu filho, né? E numa situação de preocupação, então ela intervém. E Jesus até meio duro com ela, não te, né, não te compete a ti, não chegou a minha hora. E ela fica quieta, vai lá para o serviço e fala assim, não, enche as talhas de água. Quer dizer, nos batizando ela continua trabalhando. Jesus disse, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer o que minha mãe está pedindo. Então veja a força da mulher. Quantas mulheres tem na Bíblia, né? Que são mulheres fortes, né? Esther, enfim, tantas que passaram doando a sua vida, né, em prol do outro. Então eu vejo que a mulher tem uma grande capacidade ainda. Eu ainda convido mulheres para serem candidatas a vereadoras e elas, não quero. Digo, pense melhor, né? Pense no futuro dos seus filhos, dos seus netos. Pense que você pode contribuir para ter uma política melhor. Depois não critique a política. Nós é que elegemos as pessoas que estão lá. Então a mulher, quando ela vai para a política, eu respeito a mulher. Nós temos aí a Beth Leal, que é um exemplo de mulher dentro da Câmara Municipal de Cascavel, que tem sido orgulho para o Partido dos Republicanos e para toda mulher. Então, a mulher pode sim participar mais da política. Eu vejo até com tristeza isso, que a mulher é mais escondida nas retaguardas, nas subsecretarias, né? Tem que enfrentar a vida e mostrar a cara e por que veio. Ela tem força, tem que mostrar isso. Então eu já vou aproveitar e conclamar todas as mulheres que pensam que pode fazer alguma coisa por esse país, por essa nação, que vá à luta. Ah, não vou ganhar. Vai à luta. Não tem importância se você não ganhar, mas você participou, você se colocou à disposição de um partido para você ser vitoriosa e fazer um trabalho legal.
A senhora falou em barganha também, não é, dona Odina? E a população muitas vezes fica descrente da política, muito pelo fato de ser divulgado aí acordos, escusos, né, coisas que não deveriam ocorrer, mas que infelizmente ocorrem. Que recado a senhora daria para as pessoas que estão descrentes, né, da política, da classe política?
Olha, Alexandre e ouvintes aqui da CBN, né? A gente sempre soube que existem as barganhas. Elas não são feitas claras, são feitas atrás dos bastidores, lá no escondidinho dos escritórios, a gente sabe disso, só não pode provar, né? Mas eu, como mulher de político, já participei de tantas reuniões e acompanhamentos aí do Renato, então a gente acaba sabendo das coisas que acontecem, né? E a gente fica triste com isso. As barganhas sempre existiram, e se nós mulheres e homens preparados com a honestidade, com a vontade de fazer melhor, não colocarmos aí em prática para participar da política, vai continuar igual ou pior. Nós não podemos ficar tristes com esse cenário que está aí. Temos que tomar uma posição, uma atitude. Claro que a gente se entristece, né, Alexandre? É triste você ver isso acontecer na política do Brasil, nem vou falar de outros lugares, mas a gente se entristece. E eu fico muito brava, às vezes, de ver isso acontecendo e a gente não conseguir fazer muita coisa. Mas a gente deve ser igual aquela andorinha que pega uma gotinha de água para apagar o incêndio. Se nós não nos mexermos, o incêndio vai aumentar. É preciso ter a coragem de mudar esse cenário político, né? E quando você souber de coisas escusas, tem que denunciar, né? Tem que ir contra. Eu sei que às vezes é difícil você denunciar porque você não tem prova, você não consegue falar a verdade porque você talvez é perseguido, perseguida, enfim. Mas eu digo como Jesus disse para nós, a verdade nos libertará. Né? O Evangelho de hoje fala, Alexandre, se me permitindo, que no final o rei vai separar os cabritos das ovelhas. Então o que eu fizer nessa minha vida vai estar nesse dia diante de Deus. E o que, que eu vou ouvir dele? Eu vou ficar do lado dos cabritos ou das ovelhas? É uma escolha nossa. Deus nos dá a liberdade de fazer o bem e precisamos sair de estar participando. Se você não é candidata ou candidato, mas participe da política, ajude a eleger pessoas do bem. Temos bons políticos nesse Brasil, pessoas que nós respeitamos e podemos até enaltecer, que não vou citar o nome de ninguém, mas nós conhecemos políticos sérios, pessoas que não fazem barganha, não está interessado nas suas coisas pessoais. Nós precisamos perceber qual é o político ou a mulher que merece a nossa confiança, não é?
E aliás, dona Olga, também, a senhora citou aí, né, o seu Renato Silva, o acompanhamento. Muitas pessoas conhecem a história do casal Odine e Renato de um determinado ponto para frente, né? Também juntamente com a Rádio Colmeia, a CBN, a própria Univel. Agora, dá para contar um pouquinho do início dessa história, dessa caminhada lá atrás, que a coisa não foi tão simples assim, né, dona Ódia? Muita gente vê hoje, parece que foi algo mais, foi tudo tranquilo, mas nem tudo é um mar de rosas, né? Como é que foi esse início e também essa entrada, né, no mundo da comunicação e até mesmo da política?
Sim. Olha, Alexandre, nós nos casamos em 1972, fazem 52 anos. Eu com 15 anos, Renato com 21. Renato mais um pouco mais velho, mas eu era muito jovem, mas eu já participava de movimento estudantil, já tinha minha liderança dentro dos professores, fiz pedagogia. Então a gente já tinha uma luta pelo bem, pelas coisas certas. Junto ao Renato, a gente veio caminhando com muita dificuldade. Nós viemos para Cascavel num momento muito difícil da vida dele como empresário. Ele tinha perdido tudo, não deu certo o negócio dele lá na cidade que morávamos, que era Tapejara. E nós viemos, Renato veio vender em Cascavel e o seu Eudócio Badotti ofereceu um trabalho para ele. Ele agarrou com todas as forças, né, aquele trabalho assim, com muita coragem, com muito ânimo. E ele era rotariano. E começou então, o seu Eudócio também era, começou a trabalhar nessa empresa lá em 1975. Nós chegamos aqui, Alexandre, com eu e o Renato, uma filhinha de 11 meses no colo e uma mala na outra mão. Quer dizer, Cascavel foi para nós um presente de Deus. Por que que a gente ama essa cidade? Porque ela nos mostrou que é possível vencer. Com honestidade, com trabalho, com dedicação. Isso é possível e foi possível na nossa vida. Eu e o Renato começamos lá de baixo. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar aluguel, Alexandre. Foi minha cunhada que prestou dinheiro para pagar o primeiro aluguel. Nosso banheiro era no fundo do quintal. As fraldas da minha filha eu secava dentro de casa, por causa da poeira. Então, foi tudo muito difícil, mas foi muito valorizado, né? Depois o Renato cresceu um pouquinho, ganhou dinheiro, voltou em Tapejara, pagou todas as contas dele. Não ficou devendo para ninguém, tinha uma dívida grande. Voltamos para Cascavel e continuamos a nossa vida participando do Rotary, de movimentos de casais. Já participávamos, né, Tapejara, em movimentos de jovens. Dentro da igreja, sempre participando de uma pastoral ou outra. E a gente foi, assim, sendo convidada a participar de tudo isso, né? Pastoral dos noivos, dava curso de noivos na Neva, zeladora de capelinha, coordenadora de região, enfim, o padre Clemente sabe bem da nossa vida. E nesse meio a gente foi crescendo, né? E o Renato foi convidado a participar para ser vereador em 82. Eu me lembro, Alexandre, que minhas filhas andavam com carro de som lá na Neva, uma Brasília Velha marrom chocolate. E elas andavam à noite, à tarde, falando, olha, vota no meu pai é um cara legal, vai fazer o bem para Cascavel, né? Minha mãe também participa da comunidade, você que mora aqui na Neva, vem aqui ajudar a gente, né? Naquele tempo não se ganhava dinheiro para fazer política, Alexandre, era uma coisa muito bonita. E o Renato se elegeu com a maior votação que teve em Cascavel naquela época, do primeiro vereador mais novo. Então foi uma alegria para nós, de lá para cá o Renato nunca deixou a política. Uma vez ele tentou ficar 10 anos fora da política, porque a gente não queria mais. Era muita coisa para a nossa cabeça, para a família. Ele ficou. Mas as pessoas começaram a pedir para ele participar, ele voltou e continua até hoje nesse trabalho, né? Foi secretário de administração, foi parceiro do Fidelcino Tolentino e de todos os outros que passaram por ali, sempre à frente da política fazendo alguma coisa. E hoje, né, estamos aí nessa caminhada louca, que eu acho que é, eu digo que é uma caminhada desumana, porque o ser humano perdeu a noção do que é ético, né? Eu vejo pessoas que não plantam um pé de mamona em Cascavel e quer ser o dono da cidade. O que, que nós devemos olhar, na minha opinião? Nós devemos olhar para uma pessoa que produz em Cascavel, que gera empregos nessa cidade, que cresceu aqui. Rádio Comé é uma bênção de Deus na nossa vida, que muita gente conhece e segue há tantos anos, né? A Univel, então, nem precisa comentar que é pessoas, pais e mães agradecendo nas formaturas agora. É uma alegria para nós estarmos aí podendo oferecer. Ah, é uma faculdade particular, mas essa faculdade é uma mãe. Ela facilita, ela ajuda, e tudo que é possível a gente faz. O aluno precisa da Univel, o Univel precisa do aluno. Então a gente faz umas parcerias bem camaradas aí. E a gente vai crescendo com a cidade, vira a cidade maravilhosa crescer, né, Alexandre? Essa é um pouco da história da vida do Renato. Nunca se envolveu em corrupção. Nunca se envolveu em algum escândalo. Então nós temos aí uma vida limpa. Se o povo de Cascavel entender e aceitar e contar com a, quiser contar com a ajuda, a administração do Renato, nós e a minha, nossa família estamos aí disponíveis a essa avaliação do povo de Cascavel.
E dentro dessa história ainda teve um susto, né, dona Odile?
Ah, teve.
Foi a Covid, mas a volta por cima veio aí com as bênçãos de Deus, né?
Olha, Alexandre, a Covid da nossa família foi, todos passaram, né? Menos o Lucas, que passou no finalzinho. Mas todos passaram. Na época que eu contraí Covid, o Renato também ficou muito mal em casa, ele também passou muito mal, nem pôde me acompanhar, porque eu tive que ir para São Paulo, porque um dia o médico falou pro Lucas, era amigo dele, Lucas, leva a tua mãe para São Paulo, porque eu não sei mais o que fazer, ela só tá piorando, eu não quero assinar o atestado de óbito dela. Não, ele já providenciou o transporte para São Paulo e eu tive uma parada respiratória no caminho, fui reanimada e chegando lá fiquei 20 dias na UTI. Aí as pessoas me perguntam assim, Alexandre, você viu alguma coisa? Falou com alguém? O que, que aconteceu nesse tempo? Falei, nada, eu estava dormindo. E eu não vi nada, só que a partir de agora, a partir do Covid que quase me levou, a minha vida é diferente. Eu costumo dizer que hoje eu vivo só o dia de hoje. Eu ia morrer, Alexandre, nem sabia que ia morrer, né? Foi uma coisa estúpida na minha vida que eu até hoje não entendi, só aceitei porque foi um acontecimento muito forte e Deus me protegeu. E eu sei que se Ele não me levou é porque eu ainda tenho muita coisa para fazer por aqui. E gosto de servir a população, gosto de servir as pessoas. Eu estou aí para isso. Sempre me pergunto se eu nunca quis ser candidata a vereadora. Falei, eu nunca quis. Renato sempre me incentivou, as pessoas também me incentivaram. Até hoje me cutucam, né? Mas eu digo, não, eu ser esposa do Renato hoje é uma grande missão. E estar nos bastidores com ele é muito importante para ele. Ele precisa disso. De uma mulher forte que está ali ajudando eu não, só, só, não quero ser eleita, porque talvez acho que eu brigue no primeiro dia naquela Câmara Municipal, não vai dar muito certo. Quem me conhece sabe que eu sou estupim meio curto, né? Mas eu participo de outra forma, né? Com a Rádio Colmeia, com a Nivel, entregando meus bolos, né? Bolo de casamento toda semana tem aí. E eu gosto disso, eu gosto de ficar ao lado do Renato, porque ele precisa de uma força do lado dele.
Dona Ódina, mais alguma coisa que a senhora gostaria aqui de salientar ao ouvinte da CBN?
Eu só vou reiterar essa minha fala que eu já disse, que você, mulher, pense seriamente. Eu convidei uma amiga sábado, ela quase me bateu para ser candidata. Eu falei, não, mas você tem que participar. Então pense, você que é mulher, que tem uma liderança no seu bairro, né, que conhece o que seu bairro precisa, vá à luta, venha participar da política, da eleição desse ano. Isso é... Eu sei que Deus vai abençoar as pessoas do bem. Eu sempre pensei nisso, porque o encardido trabalha muito, mas ele não pode mais que Deus. Ele nunca pôde, e ele vive, por isso ele vive tentando todos os dias a fazer a perder as almas. Mas eu não quero... E muita gente não quer e luta para não perder as almas, porque a gente quer morar no céu um dia. Nosso lugar não é aqui. Então fica aqui o meu convite às pessoas que querem participar da política. Sejam bem-vindas. Eu vou ter que ter muita força de todo mundo para estar exposta a comentários, a críticas e até mesmo aquilo que eu não aceito. Mas eu conto com a população de Cascavel para rezar por mim, como já rezaram no meu Covid. Eu fui salva pelas orações. E estar conosco nessa caminhada aqui não será fácil, mas o Renato está disposto a isso, já hoje é um pré-candidato, mas vamos caminhando juntos, né? Deus é quem sabe. Nós fomos à Aparecida do Norte semana passada, entregamos no colo da mãe esse pedido. Mãe, a campanha, a prefeita de Cascavel é sua. Se você abençoar, que nem você fez lá no casamento com o vinho, nós seremos eleitos com a sua bênção, né? E isso é uma coisa para você, nós não precisamos disso. Nós queremos fazer isso em prol daquele que precisa e com retidão, né? Então fica o meu abraço, Alexandre, a todos que estão ouvindo, né? Eu desejo que tenham aí um bom dia, uma boa semana e parabéns a você, Alexandre, por estar estreando aqui na CBN. Que Deus te abençoe, você também é um homem de Deus, eu reconheço que você é uma pessoa muito esforçada.